Neste dia 19 de outubro é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Inovação. Para falar um pouquinho a respeito de inovação, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do SEBRAE no Espírito Santo, o Luiz Toniato. Olá, Luiz. Muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Luiz, o termo inovação, né, tem sido cada vez mais utilizado, né? Acabou virando um conceito muito amplo, né? Todas as empresas, os empreendedores, né, têm sido colocados de frente para esse desafio, né? Preciso inovar para ganhar o público, preciso inovar, às vezes, para sobreviver, né, em um ramo, em um negócio. Cada vez mais tem sido falado sobre inovação. Mas, de fato, o que seria inovar, Luiz? O que a gente pode considerar como um ato inovador?
Olha, talvez a gente pudesse, para ter uma linguagem, Leandro, uma linguagem assim mais didática, de mais fácil compreensão, talvez a gente pudesse dizer assim, inovação é você resolver um problema, entregar uma solução para um conjunto de clientes, né, que ninguém pensou antes, né, alguma situação em que, vamos dizer, a sociedade, uma determinada comunidade, uma determinada empresa, uma determinada organização tem, de um problema que ela tem dificuldade de resolver, que alguém, uma equipe, consiga transformar aquilo, né, em uma solução adequada para resolver aquele problema. Então, isso normalmente se dá no caráter inovativo, ou seja, desde que essa solução seja uma solução que não exista antes. Porque se for uma solução que já existe, que já foi aplicada, quando muito ela pode ter sido uma melhoria incremental e não uma inovação. Não sei se consegui clarear aí para você.
Com certeza. Algo inédito, né? Algo assim que venha para realmente, né, inovar. Agora,
Luiz, é muito comum, Leandro, se você me permite, é muito comum, assim, as empresas têm uma determinada situação lá de uma coisa difícil de resolver e tal. O que elas fazem? Elas fazem um edital, lançam esse desafio no mercado e, digamos, você tem uma startup ou tem uma determinada empresa que está voltada para essa área da inovação e você se candidata a resolver aquele problema. Isso, no caso das empresas, é chamado de inovação aberta. Quando você envolve o mundo acadêmico, né, você faz isso utilizando os mestres e doutores e alunos até de uma universidade, utilizando os laboratórios para pesquisa, para prototipagem, etc., dentro de uma academia, isso é chamado spin-off acadêmica. Também ajuda a produzir coisas na área de inovação, produzir efeitos de inovação e cuja entrega é uma entrega realmente que nunca foi utilizada antes, né?
Agora, alguns dados aqui, Luiz, que apontam o Espírito Santo, né, na 13ª posição entre os estados mais inovadores do Brasil. Como é que o senhor vê o Espírito Santo nesse cenário da inovação no país? A gente pode melhorar um pouquinho mais, ou por nossas condições geográficas, talvez estar muito próximos de centros como São Paulo, principalmente, acaba tendo uma fuga, né, de cérebros mais inovadores para lá, ou tem como a gente melhorar um pouquinho isso aqui também?
Tem sim, Leandro e ouvintes. Tem e o Espírito Santo tem um equipamento, um recurso, né, que é um esforço coletivo chamado Mobilização Capixaba pela Inovação, onde nós temos um conjunto de grandes empresas que fazem parte, um conjunto de academias, né, faculdades, universidades, um conjunto de instituições e uma participação muito efetiva do governo. O governo do Estado do Espírito Santo colocou a inovação no eixo da sua estratégia, né? Ela é um objetivo central do projeto do governo atual, lá do governador Renato Casagrande, né? Isso, por si só, já é uma alavanca importante, porque proporcionalmente nós temos um fundo muito significativo operado pela Secretaria de Desenvolvimento através da Fundação, da FAPES, não é? Então, quer dizer, isso por si só já caracteriza um movimento estruturado e organizado que a gente tem no Espírito Santo. E se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente já esteve aí em 20º e tal colocado, você está com o número de 13, mas nós temos alguns indicativos que nós estamos já próximo do número 9, 9º, 10º aí, ok? E a gente tem meta até 2030, dentro da mobilização capixaba pela inovação, que é a gente considera assim, um novo ciclo de desenvolvimento econômico do Espírito Santo, essa questão de estar atuando com a promoção da inovação, e a gente acredita que até 2030 a gente possa estar entre os 5 estados mais inovadores do Brasil. A gente tem condições para isso, a gente tem uma indústria muito, muito diversificada, a gente tem uma cultura aqui, pelas nossas tradições italianas, alemãs, etc., de um povo muito, muito dedicado ao trabalho, muito determinado, muito empreendedor, e em cima desse conjunto de elementos, nos faz crer que a gente possa cumprir com essa meta até 2030, que é o que está traçado.
Nós estamos conversando aqui com o diretor técnico do SEBRAE no Espírito Santo, Luiz Toniato. Luiz, e o papel do SEBRAE nisso? Como que o SEBRAE pode também auxiliar, prestar assistência àqueles empreendedores, às pessoas que querem inovar no seu negócio, no seu trabalho, no seu dia a dia? Como que vocês dão esse auxílio?
Eu estava esperando essa pergunta, sabe, Leandro? Porque o SEBRAE, assim, colocou também no seu planejamento estratégico como um eixo prioritário a inovação, né? Contribuir para que o ecossistema de inovação do Espírito Santo se fortaleça. A inovação, de um modo geral, tirando a inovação aberta que vem das empresas, de um modo geral, quem é que vai montar uma startup, né? Que é aquela pequena companhia, né? Aquela pequena empresa que surge com uma ideia assim, né? Inovadora e tal. É um pequeno empreendedor. E todo pequeno empreendedor é público do SEBRAE. Nós, por força, inclusive de lei, né? É da nossa obrigação legal atender os pequenos empreendedores. Então, quer dizer, startup para nós, aquele acadêmico que está se formando, aquele que acabou de se formar, ou mesmo que já é formado há algum tempo, e que tem aí uma ideia e que quer colocar essa ideia em prática, ele pode procurar o SEBRAE. O SEBRAE tem uma estrutura aqui com apoio desde a ideia até a nota fiscal. Ou seja, toda a jornada, sabe, Leandro? Toda a jornada. Se ele quer fazer um plano de negócio, se ele quer ser capacitado empresarialmente, né? Porque às vezes ele tem uma boa ideia, mas ele não sabe como a empresa funciona, né? Então nós temos aqui recursos, nós temos aqui cursos, nós temos aqui capacitações de forma que ele possa aprender e diminuir os riscos dele e principalmente aumentar a assertividade, ou seja, ele errar menos e se errar, corrigir depressa, né? Porque é assim que as coisas hoje estão funcionando. Então o SEBRAE está de olho nisso, tem ofertado apoio às startups, tem ofertado apoio aos habitats, porque uma coisa é você apoiar o surgimento das startups, através dos talentos que estão sendo formados nas academias, etc. Mas depois que ele toma a iniciativa de abrir a sua startup, ele tem que ir para algum lugar, a gente chama esse lugar de habitats, para quem não é familiarizado com o termo, né? Que é, nada mais é do que um local onde ele possa ir e colocar aquela pequena empresa dele, aquela startup dele lá. A gente chama isso de incubadora, né? O local que abriga, né? Que são os habitats. Então, quer dizer, o SEBRAE apoia isso, apoia a startup, apoia Sim. o habitat, né? E está junto com o governo, está junto com as academias, está junto com as empresas na governança da mobilização capixaba pela inovação, para exatamente fortalecer, contribuir, dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do ecossistema de inovação do Espírito Santo.
Luiz, só para a gente finalizar então, neste Dia Nacional da Inovação, queria que o senhor deixasse aí um recado, uma dica, uma orientação para aquelas pessoas que têm um espírito inovador, mas às vezes falta coragem de tomar um risco, falta às vezes uma iniciativa. Qual dica que você daria para essas pessoas?
Olha, eu vou puxar a brasa aqui para o SEBRAE, né? Como não poderia deixar de ser.
Com certeza.
A gente tem aqui um programa que é reconhecido pela ONU, né? Que é o Empretec, que dá uma ideia, dá um preparo para a pessoa que não sabe como é uma empresa, como ela funciona, dá um preparo básico para isso, né? Para ela ter uma noção de como é. Porque, como eu disse antes, não basta ter a ideia, né? É preciso colocar essa ideia em prática, é preciso gerenciar a empresa, então tem que ter competência financeira, tem que ter competência em marketing, tem que ter competência em desenvolvimento de produto, tem que ter competência em vendas, etc. Né? E isso tudo, o SEBRAE tem produto para poder fazer isso. Então a dica, né, respondendo aí a sua pergunta, a dica, a sugestão que eu dou, tenha boa ideia, né? Mas saiba que você precisa de preparo, né? Assim como um médico precisa se formar e ter competência para fazer uma cirurgia, você precisa se formar e ter competência para ter uma empresa e gerir essa empresa adequadamente. E com isso você vai mitigar os seus riscos, né? Você vai diminuir as chances das coisas darem errado, né? O risco sempre em empreender sempre é alto. Risco e empreendedorismo sempre estão andando juntos, né? Mas se você aumenta a sua competência, você diminui a sua margem de risco. E para isso o Sebrae está aqui sempre à disposição dos empreendedores. Procure o Sebrae tem um programa voltado para a inovação e a gente pode apoiar aqui qualquer empreendedor que tenha interesse em inovar.
Muito legal, Luiz. Bacana aqui as suas dicas, as suas orientações, que sirva para inspirar muita gente aí a inovar neste Dia Nacional da Inovação. Isso. Um forte abraço para o senhor, um ótimo trabalho aí para todos no Sebrae e até a próxima.
Obrigado a vocês também, Leandro, a todos os ouvintes.